Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos chegando aqui com a nossa equipe toda a postos, na coordenação técnica o Valdir Manente, lá na mesa de som o Rogério Dias, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E aqui do meu lado hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui o nosso querido companheiro Nemésio Nicolini, que está conosco aqui, para quem nós vamos abrir aqui o microfone da ABC e da Atlântica. Bom dia, Nemésio, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado. E nós também queremos saudar os nossos ouvintes, Semeando a Boa Nova, desejando a todos um dia de muita paz, de muitas felicidades.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui, Nemésio. Então, nós é que ficamos felizes contigo aqui. O Nemésio está com a gente hoje porque o nosso tema de hoje é uma pergunta que tem intrigado muitas pessoas. Um tema que sempre vem à tona nas rodas, nas conversas, e a gente sempre tem uma forma diferente de pensar sobre ele. O tema, a pergunta é: ser rico é um prêmio de Deus? A riqueza é um prêmio de Deus? Esse é o nosso tema de hoje. A grande maioria das pessoas, especialmente em países ainda em desenvolvimento como o nosso, luta com dificuldades financeiras e imaginam que aqueles que têm mais recursos financeiros, os chamados ricos, são pessoas de muita sorte ou premiadas pela vida. O programa de hoje será dedicado a estudarmos as implicações morais e espirituais dessa realidade. Nemésio, eu começo perguntando para você: nascer em uma família pobre ou rica é algo que acontece por acaso, Nemésio?
Nós acreditamos que não, que se existe uma direção divina, soberana, que rege a vida em todo o planeta, nós acreditamos que todo nascimento obedece a essa ordem, a esse comando. E alicerçado ainda do que nos ensina a doutrina espírita, o dogma da reencarnação, nós entendemos que toda pessoa, quando encarna ou reencarna sucessivamente, ela vem trazendo um programa que não é propriamente um determinismo rígido, mas dentro de uma programação que para a lei divina atenda às necessidades evolutivas daquela criatura.
Quer dizer, pelo que você está colocando aí, Nemésio, o nascimento em uma família rica ou pobre é algo que está ligado ao, como você muito bem colocou, à programação de vida dessa pessoa, a programação reencarnatória, é isso mesmo?
Sim, sim.
E isso, quer dizer, não depende da pessoa, especificamente do espírito, a escolha.
Olha, há nuances as mais diferentes. Quando a criatura, desencarnando, ela leva consigo o crédito de alguém que mereceu uma atenção da lei maior e uma atenção maior dessa lei, essa criatura também tem o direito e tem a oportunidade até de solicitar algumas provas ou algumas condições para a sua próxima reencarnação, tendo em vista o mérito que ela granjeou face ao que realizou na última encarnação.
Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque é comum as pessoas dizerem assim: não, Deus privilegiou essa pessoa com a riqueza, Deus deu para ela muito dinheiro, desse cara aí é amigo de Deus, essa pessoa, essa senhora é amiga de Deus. Mas a riqueza, ela é um prêmio mesmo? A gente pode dizer assim, Deus premia algumas pessoas com riqueza. A riqueza é um prêmio de Deus, Nemésio? É isso mesmo?
Olha, nós conhecemos pessoas que chegaram ao ponto de dizer: meu Deus, por que que eu não nasci pobre, paupérrimo? E há outras que vêm lamentar: ah, meu Deus, se eu tivesse esse dinheiro para fazer isso ou aquilo. Deus não castiga e nem premia quem quer que seja. As suas leis, estabelecidas desde o princípio, princípio esse que se perde e não há como nós sabermos quando houve esse começo, estão estabelecidas suas leis. E nós somos regidos por essa lei. De sorte que nascer numa família rica ou numa família pobre ou em situações as mais adversas possíveis, está condicionado ao comando dessa lei.
Quer dizer, não depende do indivíduo a escolha.
Não, Deus não é um julgador, não é nem um vingador odiento e também nem um anjo que se preocupa comigo ou com quem quer que seja individualmente. As suas leis é que regem a vida.
Perfeito. O Valdir queria fazer um comentário, Valdir?
Acho que o grande prêmio de Deus, acho que para todos nós, são as nossas sucessivas reencarnações, né? Para que a gente possa algumas vezes estar reparando alguma coisinha que erramos ou estar desfrutando das coisas boas que fizemos em reencarnações anteriores, né? Esse é o grande prêmio, né? Não é essa tal riqueza que a gente algumas vezes pensa, né? No vil metal, né? No material, lá do material da coisa.
Você está aí acompanhando o nosso programa Semeando a Boa Nova. O tema de hoje é uma pergunta: ser rico é um prêmio de Deus? A riqueza é um prêmio de Deus? Demésio, você queria falar mais, Demésio?
Sim, nós queremos dizer que o dinheiro em si é neutro. Agora, o que importa é o que as pessoas fazem com o dinheiro quando ricas.
Mas ele em si isso está falando neutro. Uma coisa muito importante, Demésio.
Então, para nós conhecemos pessoas chamadas ricas pelo fato de possuírem bens monetários, propriedades, etc., que são pessoas altamente caridosas, que trabalham, se dedicam, amam o próximo, não vivem só para si, distribuem, aconselham, ajudam, socorrem. E há outros que também ricos, mas que ainda agora nós ouvimos outro dia que uma senhora aí estava comprando um colar para o seu cachorrinho, parece que no valor de R$1 milhão, uma coisa assim. Ora, comprar um colar para um cachorro, não desmerecendo o valor do cachorro, porque isso é o nosso irmão no reino menor, no reino inferior, mas na verdade é como diz Jesus, atirar pérolas aos porcos. Porque se você atira as pérolas ao porco, o porco não sabe se é pérola ou se é milho, ele come. Assim também esse dinheiro. E quantas crianças que poderiam ser ajudadas, socorridas e bem encaminhadas com esse valor. De sorte que o dinheiro em si é neutro e o dinheiro fica à disposição de quem o possui.
Agora, você fez uma colocação muito interessante, porque a gente diz no meio espírita que o dinheiro o dinheiro é uma prova muito difícil, etc. Por que a gente fala isso, né? Mas por que a gente atribui a riqueza, ou os espíritas dizem que a riqueza é uma das provas, uma das situações mais difíceis que as pessoas têm que passar? Será que por essa condição? Porque às vezes a gente pode confundir os valores das coisas materiais com as coisas que deveríamos fazer, com aquelas que nós estamos fazendo, fazemos coisas errôneas, indevidas. Será que seria por essa razão?
O benfeitor Emmanuel diz que 2/3 da população terrena ainda está na fase do instinto. De sorte que essa larga faixa da humanidade, e ainda mesmo um pouco daquele 1/3, ainda a preocupação maior é com os bens materiais, com os bens perecíveis, impermanentes. E com isso, então, essa grande camada da população humana se preocupa muito com o lado material da vida. A própria vida também nos apresenta contingências que nos faz correr atrás das coisas que são impermanentes, mas que naquele instante são necessárias. E nos desvia muito, mesmo porque é uma questão de cultura. A nossa cultura, ainda de toda a humanidade, ainda é muito pobre em termos de reconhecimento do que seja realmente valores eternos. Então nós corremos atrás daquele que nos atende no momento, aquele que nos traz prazer, satisfação, segurança. Conhecemos pessoas sós, aposentadas, mas que se apavorava quando diminuía um pouquinho o dinheiro que ela tinha numa caderneta de poupança. Ela não usava aquele dinheiro, mas aquele dinheiro lhe dava uma segurança, porque ela era extremamente insegura. Então aquele valor lá lhe dava uma segurança no seu modo de viver, aquilo era toda segurança para ela.
Perfeito.
Enquanto que para outros...
Agora, isso não impede também a pessoa de usar o dinheiro para construir, para angariar
fundos, graças a Deus, fazer obras. Graças a Deus que existe a riqueza, porque o homem tem que evoluir. E a sua evolução se faz através do trabalho, da preocupação, do desdobrar das suas ações com as demais pessoas, acreditando na vida, na esperança, construindo, realizando, vivendo, acreditando, dando graças a Deus. E o dinheiro é uma mola extraordinária que impulsiona o progresso. E isso nós, essa prova nós temos a todo instante.
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio,
sobre eu gostaria situação. De sublinhar um pouquinho essa questão da prova da riqueza, porque isso talvez seja uma das grandes diferenças do espiritismo para outras doutrinas, para outras culturas religiosas, porque a gente observa no mundo, e isso a gente vê no nosso dia a dia, né, que existem pessoas que chegam a procurar igrejas, chegam a procurar templos em busca da riqueza. E aí, de repente, vem o Espiritismo e fala, olha, cuidado, porque a riqueza é uma prova. Por quê? Qual é a essência dessa coisa? O Espiritismo, a mensagem que o Espiritismo tenta passar para as pessoas é aquela mensagem que está no Evangelho. Que o mais importante é você construir a tua riqueza no reino dos céus. É você construir a tua riqueza lá onde a traça não corrói, não é verdade? Porque essa riqueza temporal... Essa riqueza dessa nossa vida é uma coisa que quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, como nós dizemos, vai ficar por aqui mesmo. Então, a grande reflexão que a gente procura fazer, a grande reflexão que o Espiritismo nos leva a fazer é o que, que eu vou levar comigo para a outra vida, não é verdade? Não adianta eu ter um carro bonito, não adianta eu ter uma casa bonita. Na hora que eu desencarnar, isso tudo vai ficar aqui. Eu tenho um amigo que costuma dizer, olha, caixão não tem gaveta. Por quê? Porque você não consegue carregar nada. Você vai levar o quê? As boas obras que você fez, aquilo que você aprendeu, caráter. A sua melhoria pessoal, porque no final das contas é isso que importa.
Valdir Manetti queria fazer um comentário. Valdir.
Como nós estamos falando de riqueza e estamos focando muito dinheiro, e acho que o espírito Emmanuel, através do Chico, né, que é o seu mentor, veio e trouxe a lume, através das mãos do Chico, um livro intitulado Dinheiro, que vai dizer perfeitamente bem para a gente o que é o dinheiro, o que deve ser feito com ele, né? E quais são as intenções que as pessoas usando esse bem podem estar progredindo ou não.
E nós temos que pensar um pouquinho na relação que nós temos com o dinheiro. O Senhor Médio, ele foi muito feliz na hora que ele falou que o dinheiro é neutro. Né? E realmente o dinheiro é neutro. Tudo vai depender daquilo que eu faço com ele. E tem uma frase que eu acho muito importante, é que quando nós estamos nos relacionando com o dinheiro, a gente precisa perceber quem é que manda em quem. Porque muitas vezes nós somos mandados pelo dinheiro. Muitas vezes nós somos obrigados, nós nos obrigamos, não é que somos obrigados, nós nos obrigamos a fazer coisas por conta do dinheiro. E deveria ser exatamente o contrário. Eu é que preciso mandar o meu dinheiro. Não posso deixar que o dinheiro mande em mim, que o dinheiro estabeleça as minhas metas de vida, a minha maneira de me comportar.
Colocá-lo a serviço do próximo, você seria apenas o gestor, o administrador, o comandante do dinheiro ali, não é?
E ainda que você use para si mesmo, porque não tem nada errado. Não existe problema nenhum na pessoa ser rica. Volto a insistir, é aquilo que o Senhor Nemésio falou. O dinheiro é neutro.
Como você usa, depende de você.
É lícito você ter uma boa casa, é lícito você buscar a sua melhoria profissional, sua melhoria financeira, é lícito você buscar um conforto. O que você não pode é fazer disso o único móvel, o único objeto da tua vida.
Nemésio, nós estamos recebendo uma pergunta aqui do nosso amigo João Carlos, e ele está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, na Bíblia temos palavras duras com relação à riqueza, e uma dessas palavras é assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele pergunta, por quê? O que significa isso? Como é que o Espiritismo vê isso, hein, Nemésio?
Porque a maioria das pessoas, quando estão de posse de dinheiro vultoso, elas se deixam dominar. Ao invés delas dominar o dinheiro, elas são dominadas pelo dinheiro. porque o dinheiro facilita muita coisa. Quando ele sobra, facilita muita coisa, a pessoa ter mais bens, comprar coisas melhores, ter a mesa mais assim, atraente, mais farta. Então isso desvia muito a atenção da pessoa e, evidentemente, ela acaba por se distrair e não colaborar com o nosso Pai Deus no auxílio e na ajuda às pessoas que mais necessitam. Essa história de mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, então nós entendemos que há uma historinha, desculpem-nos, que diz assim, que um rico chegou lá no plano espiritual, houve uma festa muito grande, e a grande maioria ficou muito assim, surpresa e decepcionada. Bom, mas nós ouvimos sempre lá que é difícil o rico chegar no céu, num lugar bom, mas é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha. Como que isso acontece? Aí eles explicaram, mas esse aí é tão difícil o rico se preocupar com os demais necessitados, mas esse aí foi um dos que preocuparam. De maneira que então ele mereceu estar aqui. Por isso é tão raro que nós fazemos uma festa quando acontece um caso desse aí. Agora, o fundo de uma agulha também há uma explicação, que não se trata propriamente desse pequeno objeto agulha em que uma pessoa costura o pano. Mas a agulha parece que é uma passagem na montanha, uma passagem assim por uma montanha na outra, um lugar muito apertado, e que o cabelo para passar ali tem que fazer um esforço muito grande, por isso que é difícil. Então é a conotação que se dá a essa questão do rico chegar no céu, é isso, porque para o camelo passar naquela passagem ali na montanha é muito difícil, mas acaba passando.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
Os espíritos nos dizem que os dois maiores problemas da humanidade, os dois maiores problemas que nós temos que enfrentar são exatamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E a prova da riqueza, a riqueza é uma prova exatamente porque ela excita o nosso egoísmo, né? Nós queremos as coisas só para nós, nós queremos as coisas exclusivamente para nós, nós pensamos exclusivamente na gente, pensamos exclusivamente em gozar a vida, como dizem, né? Ainda que o rico não dê do seu dinheiro em favor do outro, mas tem muitos ricos que dão tempo dele em favor dos outros. E é essa questão, esse é o aprendizado do desprendimento. O desprendimento dos bens terrenos de uma forma geral. Não basta simplesmente você enfiar a mão no bolso, mas basta, você precisa sim é aprender a se doar. E esse exercício dessa doação é exatamente aquilo que combate o egoísmo que nós temos dentro de nós, que é excitado pela posse dos bens.
Aliás, Hélio, essa questão do camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, pode ser entendido como um alerta, né? da divindade para nós, não pode ser, Hélio? Para nós que tenhamos que ter um pouco mais de cuidado com a nossa riqueza, com o pouco dinheiro que, no que nós temos, ou com o muito que nós tivermos, para nós termos muito cuidado com isso, não é isso mesmo?
Eu acho que o Sanemésio foi muito feliz quando ele lembrou sobre a pobreza da língua aramaica, né? A língua aramaica, onde foi escrito a Bíblia, era uma língua muito pobre, a mesma palavra servia para muitas coisas, né? Então, se as pessoas tomarem ao pé da letra o que está escrito, então certamente elas vão se equivocar sempre, né? Porque aquilo servia, a mesma palavra servia para muita coisa, daí foi traduzido para o grego, depois do grego foi traduzido para o latim, do latim para o inglês, do inglês para o português. Então foi se perdendo, né? As nossas traduções foram se perdendo. E é claro, óbvio, que qualquer pessoa que conheça Deus e que acredita que Deus existe e que Deus é Pai, né? E que se ele então desse a riqueza para uma pessoa e a pobreza para outra, e aquele que era rico, ele estaria colocando uma fria, ó, ele vai ficar rico, eu vou prejudicar essa pessoa, certo? Então não tem sentido, né? A gente tem que imaginar.
Deus é imparcial.
Deus é imparcial, né? É imparcial e tudo. Então agora esse tipo de alerta que existia já naquela época é o mesmo que nós falamos hoje, né? Cuidado com o excedente. Todo excedente ele é perigoso, não só de dinheiro, qualquer excedente. Qualquer que você tiver muito é perigoso. Se tiver muita terra, né? Se tiver muita terra, você vai cuidar pouco, do excedente. É o excedente. Quem tem muito filho cuida pouco também, não consegue cuidar de todos. Se tiver muito, é problema. Então você corre um grande risco de negligenciar e ficar aí aquilo, ficar contra você. Então nós temos que nunca tomar o pé da letra e nunca imaginar essa afirmativa que é feita, que as pessoas entendem lendo ao pé da letra, sem conhecer a língua aramaica, né, que da onde como ela foi escrita, é uma afirmativa completamente errada. Né?
Nemésio, você agora há pouco, no início, você falou a respeito de leis, que o mundo é regido por leis. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão das leis que existem no mundo, a lei do progresso, etc. Porque algumas pessoas dizem assim, pô, então o pobre deve se contentar em ser pobre. Ele não precisa procurar ser rico, ele pode procurar se manter pobre, porque a lei vai favorecer que ele se engrandeça, se enriqueça. É assim mesmo, Nemésio?
Nós acreditamos que não seja bem assim, porque a procura de melhores condições na vida é aquele que nos impulsiona, que nos ajuda a evoluir, porque a criatura sonhando, pretendendo uma situação melhor, faz com que ela busque caminhos, soluções para alcançar isso que ela pretende. Evidentemente, isso serve para que se possa evoluir. Se houver uma conformação total, cai todo mundo no marasmo, então não há progresso. Desaparecem os sonhos, desaparece o valor do esforço, que é exatamente aquilo que nós precisamos, lutar para a melhoria, o que impulsiona, evidentemente, o progresso, a evolução. Entretanto, aquelas criaturas que, dado já a sua capacidade de assimilação das leis, do valor da pobreza, que não se preocupa simplesmente pelo fato de ser pobre. Ela se contenta, é um problema de aceitação, mas é uma aceitação baseada no seu conhecimento, na sua evolução. Mas não nos parece que isso leva a pessoa a ter uma preferência de Deus. De forma alguma. Deus prefere que a gente lute, que a gente sonhe, que a gente queira ser melhor, que a gente progrida, porque quando a gente progride, acaba arrastando a gente, outras pessoas com a gente.
Ou seja, o dinheiro passa a ser consequência.
Perfeito. O dinheiro é abençoado. Se não fosse, Deus não teria permitido que ele existisse. Claro. Ele é abençoado, desde que seja bem administrado.
E Jesus deu uma prova disso, né, quando ele convocou, que ele foi para casa de Zaqueu, né? Quem conhece um pouco do Evangelho sabe que Jesus chegou num determinado momento, ele passava num local, então tinha um rico da época lá, e ninguém gostava dele.
Porque que era o Zaqueu.
O Zaqueu, que ele era muito rico e tal, e ele até ele tinha um defeito físico, ele era meio baixinho, meio baixo assim, provavelmente um problema de coluna, qualquer coisa assim. Ele estava em cima de uma árvore para poder ver Jesus, porque ele não conseguia ver Jesus de baixo, né? Então ele subiu em cima de uma árvore para ver lá em cima dele. Era um sicófaro, né? Uma árvore, um sicófaro, em cima de um sicófaro para poder olhar e ver Jesus lá de cima. E Jesus, quando passou embaixo, ele olhou, aquela multidão olhando, falou: Zaqueu, desça daí, vem aqui, que hoje eu vou ficar na sua casa. Aí o pessoal todo mundo, mas como vai ficar na casa do
Jesus, vai na casa de um rico, do
Zaqueu? É que o Zaqueu já estava planejando na época, Jesus já sabia, não porque tivesse conversado com ele, mas sabia das suas, porque conhecia espiritualmente, né, a lei do progresso, né, que Zaqueu estava tentando já fazer alguma coisa importante com os recursos que ele tinha acumulado, né? E que de fato acabou acontecendo, né? Então, isso aí é a pessoa achar que a riqueza e a pobreza não vai deixar ninguém mais nobre e ruim, né? Nem bom nem ruim, né?
Nós estamos aqui, Nemésio, eu queria perguntar para você a respeito dessa posse, dessa preocupação com a posse material, algumas pessoas assim, não, você tem que se preocupar com os seus bens, com a sua casa, com o seu carro, com o seu telefone, com o seu dinheiro. Então, Nemésio, o que é mais importante? Cuidar da alma, das coisas do espírito, da vida espiritual, ou cuidar do corpo, cuidar das coisas materiais, das posses, das reservas financeiras? O que é mais importante, hein, Nemésio?
Bom, é preciso lembrar sempre que o nosso corpo é um templo sagrado que Deus nos concede para a nossa evolução. Portanto, nós temos que cuidá-lo muito bem, temos que higienizá-lo, temos que tomar remédio, temos que cuidar, porque se o nosso corpo não atender àquilo que as nossas emoções nos dirigem, como nós vamos fazer? Nós não temos que depender dos outros. Nosso primeiro e grande compromisso na vida é conosco mesmo, e partindo então do cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Agora, procurar ganhar até alguma coisa, isso é muito bom. Eu sou, posso dizer, sou pobre. Se alguém quiser mandar dinheiro para minha casa, pode mandar. Que Deus, eu tenho certeza que Deus não vai me castigar.
Nós vamos falar disso
porque
já.
Eu vou direcioná-lo muito bem. Não tenha dúvida, eu vou aproveitá-lo até onde for possível, sem exagero, mas tenha certeza que a minha condição, o meu bom senso comum, neste momento, me autoriza a dizer que eu ajudaria algumas pessoas também com esse dinheiro.
Quer dizer, a preocupação com as coisas materiais, ela deve ser secundária em relação às coisas espirituais.
E lembrar sempre que nós temos que conquistar, teoricamente, simbolicamente, as duas asas do anjo. Uhum. O intelecto e o sentimento. E, evidentemente, com algum dinheiro, vai facilitar bastante.
Perfeito. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Nemésio. Nemésio, vai ficar uma perguntinha para você para depois do intervalo. Aliás, uma pergunta que chegou por telefone aqui. A Cleusa, ela pergunta assim: a maioria das pessoas sonha em ganhar na Mega Sena. A maioria das pessoas. Aliás, isso vira uma coisa assim, um problema do país todo, né? Quando se acumula o prêmio.
Uma psicose, né, coletiva.
Fica, exatamente. Né? É pecado, a pergunta dela, é pecado a gente desejar um prêmio dessa forma? Você vai responder depois que a gente voltar aqui do nosso intervalo. Continua a nossa audiência, nós voltamos já já. Não muda a emissora não, porque nós vamos voltar rapidinho respondendo essa pergunta aqui da Cleusa, muito curiosa, por sinal.